Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A GNR identificou 4 homens por ofensas à integridade física após uma rixa com armas brancas ocorrida ontem à noite em Baleizão, no concelho de Beja, e da qual resultaram 3 feridos. Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a rixa, para a qual foi dado o alerta às autoridades por volta das 22 horas, ocorreu em Baleizão, no concelho alentejano. Contactado pela Lusa, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo, referiu que os desacatos provocaram 3 feridos, um deles em estado grave, que foram transportados para as urgências do Hospital de Beja. Segundo a fonte da GNR, os 3 feridos, todos homens, têm 32, 34 e 53 anos e, entretanto, já tiveram alta hospitalar. Além da identificação dos suspeitos, de acordo com a mesma fonte, a GNR apreendeu ainda um machado. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Beja, o INEM e a GNR, com um total de 3 operacionais, apoiados por 5 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação. O PS viu aprovado na Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda o aumento dos apoios às raças autóctones. Em comunicado, o grupo parlamentar do PS congratula-se com a aprovação em plenário da Assembleia da República do projeto de resolução que havia apresentado para o aumento dos apoios às fileiras das raças autóctones. Com os votos contra da AD, a recomendação do PS foi acolhida pela maioria dos deputados, que reconheceram a necessidade de garantir apoios financeiros estáveis e adequados, incentivos à comercialização dos produtos derivados, programas de formação técnica para os criadores, bem como campanhas de educação e valorização junto dos consumidores, segundo os socialistas. Segundo o grupo parlamentar do PS em comunicado, este projeto de resolução chama a atenção para a importância da produção associada a estas raças, que é amplamente reconhecida pela sua qualidade superior. A iniciativa do PS recomenda ao Governo que reforce os apoios financeiros aos criadores de raças autóctones, que crie condições para o aumento da certificação com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida de produtos de raças autóctones nacionais e que apoie ações de promoção, certificação e comercialização com DOP ou IGP. O documento, segundo o Grupo Parlamentar Socialista, recomenda ainda a implementação do consumo dos produtos de raças autóctones nas cantinas do setor público, incluindo as escolas, e que o Governo invista em programas de conservação genética e de investigação científica em articulação com universidades, centros de investigação e associações de criadores. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo deputado socialista Pedro do Carmo, eleito pelo Distrito de Beja, que fala na relevância das raças autóctones na região.
Sacamos a importância e a relevância que as raças autóctones têm em todo o território. O equilíbrio do ecossistema, uma raça autóctone não é só uma raça de gado, é toda uma envolvência, é todo um ecossistema, é a fixação de pessoas do território, é a adaptação de raças ao território, às condições atmosféricas, a toda uma realidade. É depois a segunda parte, é a gastronomia, é o desfrutar. E por isso entendemos que na nossa condição, na Assembleia da República, devíamos também propor ao Governo, recomendar ao Governo que reforce essas situações. E por isso, quando estavam para ser discutidos na Assembleia da República projetos de outros partidos, que entre os quais queria consagrar o dia 11 de novembro, o dia de São Martinho, como o Dia Nacional das Raças Autóctones, entendemos que mais importante de consagrar esse dia 11 de novembro como o Dia das Raças Autóctones, coisa que acompanhámos também e votámos favoravelmente, naturalmente, mas é preciso mais, não é só discurso, não é só doutrina sobre a importância das raças autóctones, mas é preciso compensar os criadores, é preciso compensar o mundo rural desse serviço público que presta ao ambiente, à agricultura e à pecuária. As nossas regiões do interior, o interior despovoado, o interior com dificuldades, existe bons exemplos, existem situações que têm que ser exploradas, têm que ser apoiadas, têm que ser dignificadas ao ponto de ter uma relevância ainda maior, porque elas prestam efetivamente um serviço muito importante ao equilíbrio do ecossistema, aos territórios, à agricultura, ao ambiente, porque têm efetivamente esse dom de fazer mais pelo mundo rural.
Pedro do Carmo, deputado socialista eleito pelo Distrito de Berja, e este projeto de resolução aprovado na Assembleia da República, onde recomenda o aumento dos apoios às raças autóctones. O município de Vidigueira promove esta tarde uma reunião no âmbito do programa de voluntariado a decorrer no edifício da autarquia. Segundo avançou a Câmara Municipal, a reunião pretende promover o primeiro contacto entre os voluntários inscritos e os serviços municipais, bem como enquadrar as áreas de intervenção e formas de participação nas iniciativas a desenvolver. A Câmara de Vidigueira recorda que continua a aceitar inscrições para o programa de voluntariado, dirigido a maiores de 18 anos, que serão integrados nas ações promovidas pelo município, de acordo com a sua disponibilidade e área de interesse. Todos os interessados em integrar este programa poderão comparecer na reunião, onde terão a oportunidade de se inscrever e obter mais informações sobre a iniciativa. Beja vai receber a terceira edição da Cimeira Mundial de Enoturismo, organizada pela Global Wine Tourism Organization, em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Trata-se de um dos principais eventos internacionais dedicados ao enoturismo e à gastronomia. A Global Summit on Responsible Enoturism reúne especialistas internacionais em enoturismo, bem como produtores de vinho, operadores turísticos, entidades públicas, investidores e académicos do setor, de vários países da Europa, América do Sul e do Norte, Ásia e Oceania. Segundo a Entidade Regional de Turismo, o evento foi captado para Beja e para o Baixo Alentejo no âmbito da candidatura do Baixo Alentejo à Cidade Europeia do Vinho e tem o apoio do Turismo de Portugal, integrando a programação da Capital Europeia do Vinho 2026. A Cimeira engloba um momento B2B com 20 operadores turísticos internacionais, designado Wine and Travel Week Pop-up Beja 2026, visitas técnicas a adegas e concertos nas adegas para convidados e jornalistas e 3 dias de discussão e profundo conhecimento envolvendo os melhores especialistas do mundo. A Pousada de Beja acolhe o evento, que estima receber cerca de 300 pessoas. A ação de abertura no dia 1 de junho vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Beja e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. As explicações são do Presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, que vai promover muito a imagem da região.
Uma cimeira mundial, é a primeira vez que a mesma se realiza na Europa. É uma iniciativa em parceria da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e do Ribatejo com a Global Wine Tourism Organization e vai trazer a Beja os melhores especialistas internacionais sobre enoturismo, sobre enoturismo urbano, sobre enoturismo de sustentabilidade, sobre monitorização do enoturismo. Vão ser 3 dias de muito conhecimento, de muita troca de informação. Vamos ter especialistas de mais de 12 países, de todos os continentes. A iniciativa tem, para além desta componente de conhecimento e de discussão, tem também um momento de negócio. Estamos a organizar também pela primeira vez um seminário de vendas, um workshop de vendas com operadores turísticos internacionais, a ser o Wine Travel Week, o Pop-Up Beja, que é uma iniciativa que gostaríamos depois de manter para os próximos anos. Vamos ter 20 operadores turísticos internacionais que vão contactar a nossa oferta turística, os nossos enoturismos, as nossas empresas de animação, os nossos hotéis. Todas estas iniciativas vão decorrer na Pousada de Beja, que vai ser o vénio da conferência, e depois a conferência tem também acoplado outras ações, alguns concertos apenas para convidados, visitas técnicas às adegas para conhecer aos nossos convidados internacionais todo o potencial deste produto na região. Enfim, é um evento que vai ajudar as nossas empresas a estruturar e a prepararem-se melhor para a internacionalização e para a venda dos seus produtos no mercado internacional, e obviamente é uma conferência que vai obviamente posicionar muito e promover muito a imagem do Alentejo e do Baixo Alentejo.
José Santos, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e esta Cimeira Mundial do Enoturismo, que vai ter lugar em Beja. Tem lugar esta segunda e terça-feira, a quarta edição do Serpa Summit no Musibéria, em Serpa. Trata-se de um encontro internacional dedicado às tecnologias de comunicação, broadcast e média, este ano com o futuro da tecnologia da televisão como tema. O Serpa Summit pretende ser um ponto de encontro independente de referência para profissionais, empresas, instituições e decisores ligados às áreas da tecnologia, média, broadcast, inovação, inteligência artificial e transformação digital. Estamos em contagem decrescente às festas da Vidigueira em honra de Nossa Senhora das Relíquias. De 13 a 17 de maio, o Clube de Futebol Vasta Gama de Vidigueira volta a promover as festas em honra da padroeira, com dias de tradição, música, convívio e muita animação. As festas arrancam pelas 18 horas do próximo dia 13 de maio, com a classe de balé da Escola de Dança Momento. Segue-se a festa do Pimba e a atuação dos Vem para o Baile e Funkin' Girls. No dia do município, destaque para a atuação de Sofia Pires e convidados, seguido de David Antunes e a Midnight Band, terminando a noite com o DJ Leo. Na sexta, dia 15, o destaque vai para a atuação da classe de dança criativa da Escola de Dança, seguido do grupo Orros Gitanos e de Tiago Miguel. No sábado, o destaque para uma garreada às 17, a atuação da classe de sevilhanas da Escola de Dança, o artista José Santos, a festa Viagem no Tempo, seguido do Throwback 90s and Thousands e DJ Dinga. No domingo, o destaque vai para a procissão em honra da padroeira a partir das 18 horas. O Festival de Terras Sem Sombra ruma a Mértola no próximo fim de semana. No sábado, dia 16, pelas 21h30, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Entre as Vinhas recebe o espetáculo Pablo Casals e Johann Sebastian Bach, Diversas Afinidades Eletivas, pela violoncelista suíça Estelle Revaz. Durante a tarde de sábado, a partir das 15, a habitual atividade de património centra atenções no património molinológico, com o tema Engenhos, Memórias, Paisagens, Os Moinhos de Mértola. No domingo de manhã, a atividade dedicada à salvaguarda da biodiversidade, denominada a Raça Bovina Mertolenga, uma perspectiva agroecológica, visa conhecer e preservar um recurso genético adaptado ao território e um ativo económico da região. As explicações foram deixadas pelo diretor do Festival Terras Sem Sombra, José António Falcão.
Do ponto de vista do património cultural, nós vamos começar no sábado às 15 horas, ali bem perto da Achada de São Sebastião, portanto nas imediações da Vila de Mértola, por conhecer os moinhos e as anhas do Guadiana. Vai ser nosso guia o arquiteto Bruno Matos, doutorado em património arquitetónico, investigador da Faculdade de Arquitetura do Porto. À noite, às 21h30, teremos o concerto na Igreja Matriz de Mértola. Esse sítio também é absolutamente excepcional. Vem até nós Estelle Revaz, uma violoncelista de elite que nos chega da Suíça e que tem a particularidade de ser também a deputada do Parlamento Suíço, o chamado Conselho Nacional da Suíça. É, portanto, muito interessante ter uma artista que é também ela própria uma política, é uma deputada relevante do seu país. No domingo, vamos consagrar amanhã à vertente da biodiversidade, abordando muito concretamente o montado e a raça mertolenga. Esta raça, tão ligada ao Alentejo, é uma raça que se caracteriza pela sua bravura, que se caracteriza também pela sua rusticidade e que tem um papel importante na nossa paisagem, na nossa identidade e na nossa alimentação. Para esta ação, nós dispomos da possibilidade de ceder a uma herdade extraordinária que fica na freguesia de Corto do Pinto. É a herdade de Casa do Coelho, que fica, enfim, contigo a uma outra, Val do Preiro. São dois sítios, enfim, muito conhecidos e muito estimados do Conselho de Mértola. E nós vamos ter connosco o seu proprietário, que é o engenheiro técnico agrário José Santos Romana, mas também outros especialistas, como, por exemplo, Alice Nunes, que é uma ecóloga, uma bióloga especializada na área da ecologia e que conhece muito bem o montado. Connosco estarão ainda João Madeira, engenheiro agrónomo e empresário agrícola, e ainda Miguel Madeira, médico veterinário, que é o coordenador do Agrupamento de Defesa Sanitária de Beja.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, que no próximo fim de semana vai estar em Mértola. O Executivo Municipal de Odmira vai dar continuidade à realização das Semanas Abertas nas freguesias. Promover uma gestão autárquica mais participada e o contacto com a população e dinâmicas locais é o objetivo da iniciativa segundo a Câmara de Odmira, que arranca esta segunda-feira com a visita às freguesias de Luzianesgar, Santa Clara Velha, Saboia, na zona interior sul daquele concelho. A iniciativa inclui visitas a empresas, instituições locais, escolas e equipamentos culturais e desportivos, reuniões sectoriais nas áreas de educação, turismo e associativismo, bem como a realização de uma reunião de Câmara descentralizada. No âmbito desta semana aberta, será também possível agendar atendimentos com o Executivo Municipal no dia 13 de maio. A semana inicia com a realização de uma reunião entre o Executivo Municipal e os presidentes das juntas de freguesia visitadas, terminando com um encontro com os presidentes das 14 freguesias daquele concelho. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê período de céu muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir do final da tarde. Aguaceiros que poderão ser acompanhados de trovoada, em especial no norte e centro, diminuindo a intensidade e frequência a partir do final da tarde. Vento fraco ou moderado do quadrante sul, rodando para o oeste-sudoeste e enfraquecendo a partir do final da tarde, conta com uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão chegar aos 22 graus em Beja e Évora, 17 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.